Sejam bem-vindos mais a um podcast Conheça-te, um novo modo de fazer entretenimento. Com vocês, Vitor Manuel e Vinícius Magalhães, nosso convidado de hoje. Não é eu.
E aí, beleza?
Uma... E aí, tudo bem, Vinícius?
Joia.
Antes da gente começar aí,
O que que você espera desse podcast de hoje?
É, eu espero trocar umas ideias e tal, porque, igual a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, é três leigos que não sabe quase nada falando de um assunto que a gente não domina. Então vamos ver se sai alguma coisa boa, eu tô esperançoso.
Aí
Sim.
antes de tudo, diga ao pessoal quem é você,
É, eu sou o Vinícius,
Vinícius.
eu tenho 20 anos, eu sou daqui de Patos também. Eu estou estudando direito, estou no sexto semestre, então eu ainda não sou nada, mas eu gosto muito de ler, então principalmente acho que a gente vai ter alguma coisa legal para falar aqui. Sou amigo do Gabriel e conhecido do Vitor, não chega a ser amigo e tal, mas a gente tem uma boa convivência, não vejo muito ele, mas é um prazer estar aqui e participar do podcast.
Então, é. O que é
Oi,
felicidade
mas
para vocês? O que seria felicidade para vocês?
ah, cara, isso é um assunto
Que
muito aberto, né? Tipo, porque eu não sou nem um pouco relativista. Porque tem gente que fala, ó, o que é verdade para mim pode não ser para você. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que a verdade é uma só. Por exemplo, se eu pego um quadro verde e falo, esse quadro é verde. Você olha e fala, esse quadro é preto, não significa que tem duas verdades. Significa que alguém não está enxergando direito. E por mais que a pessoa acredite que isso é verdade, pode demorar até ela chegar na verdade que é a verdade mesmo, ou ela pode nem chegar. Mas eu acredito que não existe muito, eu não sou muito relativista, sabe? Eu tenho uma visão, por exemplo, se isso aqui é a verdade, então significa que isso aqui é o certo. Então, só que felicidade é um negócio que é um conceito bem amplo e não tem como não ser um pouco relativista, porque felicidade para mim pode ser, sei lá, sentar no sábado à noite, comer um macarrão com a minha namorada e ver um filme. Mas para você pode ser, sei lá, dormir até meio-dia do domingo, sabe?
Entendo, eu entendo.
É. Eu já sou bem relativista. Vamos fazer um contraponto aqui ao Vinícius. Até pelas cores que você falou, eu já vou relativizar, porque o verde e a outra cor, que o cinza que você falou,
Falei preto,
depende
mas tanto
dos nossos
faz.
olhos.
Certo.
É, depende dos nossos olhos. Não é em si aquilo, aquilo é o que a nossa percepção enxerga, entende? Então, o verde não é apenas uma forma que nós captamos os fenômenos, sabe? A
Certo.
realidade, mas não é que aquilo seja a verdade. Eu não sei se nós conseguimos alcançar a verdade de tudo, mas eu acredito mais na relatividade, então eu gosto muito de ficar discutindo, assim, de ter opiniões controversas, porque aí o trem vai aprofundando mais, sabe?
Não, eu também
Tem
sou
um
super a
papo.
favor. Embora eu não concorde, tipo, com essa posição relativista, eu também sou super a favor desse debate de ideias, porque a partir desse debate de ideias, que é o meu ponto, a gente chega a uma verdade. E, por exemplo, eu tô aqui, a gente está debatendo sobre a felicidade e tal. Vamos supor que a gente chega num consenso. Mas amanhã eu posso estar conversando com outra pessoa, e conversando com essa pessoa, eu e ele, a gente chega em outro consenso. Significa que a gente vai amadurecendo a nossa opinião. Então, pode ser que a gente acabe chegando a uma verdade, ou a gente acredita, sei lá, a vida inteira que uma coisa é, mas não é, sabe?
É,
Entendo.
mas é filosofia socrática, vai muito nisso, né? Ficar perguntando e ficar batalhando as teses e antíteses, vai criando síntese que vira outra tese, que vira outra antítese, e assim que o conhecimento vai girando, né?
Exatamente, embora eu goste muito de filosofia, eu não sei nada de filosofia, porque eu não consigo entender. Então, minha visão de meu conhecimento sobre filosofia é quase tende a zero. Não chega a zero, não, mas tende a zero.
Eu também sou muito. Eu gosto muito da filosofia. Eu tenho alguns livros assim relacionados a isso. Eu tenho até um livro sobre felicidade, que é do Clóvis de Barros. A felicidade é inútil. A felicidade realmente para mim ela é um pouco relativa mesmo. Eu acho que não se pode ser feliz o tempo todo. Acho que não tem como ser feliz o tempo todo. Acho que a gente passa por oscilações no nosso sentimento. E isso é muito bom mesmo. A gente faz, acho que sim, faz a gente crescer como pessoa. Felicidade para mim o que seria felicidade, mano? Eu sentar, mano. Sentar e fazer nada. O nada para mim é totalmente um absurdo.
É a
De tão
felicidade
bom que é.
plena.
Nossa, maravilhoso, mano. Sentar e não fazer nada. Você fica o dia todo, pô. Você trabalha o dia todo, chega em casa, tem faculdade. Depois tem que resolver vindo de alguma coisa que aconteceu e tal. E para mim, mano, sentar e não fazer nada é maravilhoso. É maravilhoso. E pra tu, Vinícius?
Você curte a solitude.
Sim.
Pra mim mesmo, tipo, o que pra mim é felicidade? Ah, sei lá, cara. Eu gosto, tipo, eu não sou o tipo de pessoa bon vivant, sabe? Eu gosto de, sei lá, eu sou bem simples. Mas pra mim, se eu, sei lá, eu puder, sei lá, um sábado, um feriado, por exemplo, vamos supor que é um feriado prolongado, se eu puder sair, ir pra qualquer lugar, ou ficar de boa, deitar. Aí depois de tarde eu saio, vou tomar um açaí, depois eu vejo minha namorada e a gente fica lá de boa, vendo séries, fazendo vários nada. Pra mim isso aí é felicidade. Eu adoro fazer isso. Eu sou uma
Pô,
pessoa que eu
cara.
gosto de sair de casa, mas pra mim se eu ficar à toa também é ótimo. Então, pra mim tem muita coisa que me deixa feliz.
Vitor.
E agora eu já sou o contrário de novo. Eu não gosto de ficar à toa, velho. É uma coisa assim que eu fico inquieto, mano. Se eu ficar muito tempo à toa, eu fico com raiva. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Senão eu penso que eu tô improdutivo, sabe? Então, eu tenho essa exigência de estar fazendo alguma coisa, de estar produzindo alguma coisa, de estar em algum projeto, de fazendo alguma coisa. Porque se eu ficar parado, eu não sei se é de ficar vendo vídeo no YouTube, se é de estar lendo livro. Sim, pá, mano, eu não aguento.
Ah,
Talvez.
eu sempre gostei de ler, né? Desde os meus 9 anos, que foi quando eu aprendi. Eu gostei, eu tomei mesmo o gosto pela leitura quando eu li Harry Potter. Eu tinha 9 anos, meu padrinho me emprestou. Eu sempre gostei muito de ler. Então, dos meus 9 até os meus 13, 14 anos, eu fui um pré-adolescente, uma criança, um pré-adolescente, bem de boa, sabe? Sei lá, se eu tivesse ou jogando videogame, se eu tivesse lendo, se eu tivesse rindo com meus amigos, pra mim era de boa, mas eu gosto muito de ler, e pra mim, tipo, igual, eu posso não estar tá produzindo nada pro mundo, mas pra mim, nesse momento que eu tô lendo e tendo uma nova visão de mundo e aprendendo coisa nova, pra mim isso é muito bom.
Não, realmente.
É, você produtivo. Aprender, para mim, é muito importante, sabe? Tipo, enquanto eu tô aprendendo, eu sinto que eu tô sendo produtivo, que eu tô, assim, fazendo alguma coisa relevante. Eu gosto muito de estudar também. Me sinto bem quando eu estudo, quando eu vejo uma coisa diferente, mas eu não consigo ficar muito tempo numa coisa só. Eu fico meio
Sei.
perdido.
Vocês acham que a sociedade hoje em dia se mantém nessa. Por que sempre mantém essa constância de querer mostrar felicidade, querer se mostrar feliz? Será que é alguma coisa. Tipo, não sei, é um tipo status que gosta de ver no Instagram. Todo mundo quer mostrar que é feliz o tempo todo, todo mundo quer mostrar que tá bem, velho. E eu acho que muitas das vezes nem é isso. O motivo da ansiedade e a depressão hoje em dia, eu acho que é mais por conta do. Dessa vulgarização da felicidade. Dessa banalização. Que tudo tem que ser feliz todo momento. O que vocês acham?
Pode falar, Vitor. Depois eu falo.
Ah, mano, eu sinto que eles tentam externalizar aquilo que quer ser, em vez de tentar ser aquilo. E assim, a pessoa tá muito vazia, sabe? E quer aparecer. Ela não quer se tornar aquilo verdadeiramente. Ela quer ser ela, só que ser ela não agrada aos outros. Então ela quer mostrar aos outros o que os outros querem ver. E isso ela acredita que ela encontrará a felicidade a partir disso. Mas acaba que ela acaba se auto-enganando, assim, nesse vazio de ficar tentando aparecer. Eu não gosto dessas coisas, de ficar tirando foto, de ficar me postando assim, mas eu gosto de ser reconhecido, de quando as pessoas gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço, sabe? Então, eu acho que as pessoas buscam mais isso, sabe? Ser reconhecida, ter alguém pra tá conversando, pra ter atenção das pessoas, sabe?
Sei. Eu acho que em algum momento, como sociedade, a gente falhou, principalmente nessa questão do que o Gabriel tava comentando, dessa questão da ansiedade, da depressão, porque principalmente essa vulgarização da felicidade, porque hoje a sociedade prega que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Tá que tem muita gente hoje, principalmente essas pessoas, sei lá, influenciadores, esses coaches mesmo, que falam que tá tudo bem a gente não ser feliz, mas a felicidade não é uma coisa duradoura e é bem efêmera, porque no mesmo momento que você tá feliz, pode acontecer alguma coisa e não tá mais. E o sofrimento faz parte da vida, é uma coisa inata ao ser humano. A partir do momento que a pessoa existe, ela tem uma tendência a sofrer. Isso vai acontecer com ela em qualquer momento da vida. A gente já nasce sofrendo, já nasce chorando porque respirar dói. Então, essa questão da felicidade, buscar a felicidade a todo custo, eu concordo que as redes sociais têm um papel que prejudica isso. Principalmente por pregar que pela aparência todo mundo deve ser feliz o tempo inteiro, que tem que postar um story feliz, um story rindo, tá, sei lá, conversando com os amigos, tem que filmar aqui, olha gente, a gente tá aqui feliz, rindo, tomando cerveja, comendo uma pizza.
Realmente, status. Hoje em dia eu falo muita coisa, velho. Falo muita coisa. É impressionante isso. Tipo, mano, pra mim, igual, eu acho que eu postei tempo atrás, comprei uma estantezinha bonitinha, coloquei meus livros enfileiradinhos. Não tem muitos, mas eu comprei bonitinho e deixei enfileiradinho. E comprei uma escultura do Batman. Comprei uma escultura do Batman. Caro pra caralho, mas eu coloquei ali. Tá lindo, velho.
É um bonequinho ou um action figure?
Action figure.
Ah, lindo. Tem que chamar de bonequinho.
não, pô. O bonequinho custa tão caro assim, não. Que pra mim foi uma facada quando eu comprei isso aí. Porque, pô, cara, com boa.
Não, é action figure, é caro isso.
Eu tenho... Eu vendo meus livros ali agora, tô olhando pra eles ali. Eu vejo que tem alguns meus... Tem dois de autoajuda. Dois de autoajuda. Os livros de autoajuda, hoje em dia, se você for ver na plataforma, tanto na Amazon, quanto na Submarino, os livros mais vendidos são de autoajuda. E isso que eu não entendo, cara. Porque isso, ele te dá uma visão de mundo totalmente fechada, como se você estivesse vivendo numa bolha. E não vai te ajudar em nada. Acho, momentaneamente, talvez. Mas não durante o tempo. Te dá uma visão de mundo muito limitada. Eu acho que muitas pessoas hoje em dia tentam vender isso, velho. E é muito interessante. Como isso vende... Mesmo sendo falso. Tudo falso. Entende? Você mesmo falou da cultura do coaching. Não, do coaching eu posso até falar, tipo assim, pô, tem o estudo dele em si, tem uma certa um certo contexto assim, teórico ali, que é realmente relevante. Mas o pessoal banalizou tanto esse negócio do coaching, que hoje você já viu o coaching... Como é que é, cara? Coach físico.
Coach quântico.
Coach quântico, pô. Nossa, o que tem a ver, mano? Aí o cara falando das partículas, que as partículas têm interação e vai ajudar ele a fazer. Ah, mano, nada com nada. E o pessoal ainda compra isso. Isso que eu acho... Nossa, cara, isso me revolta um pouco. Que não faz sentido nenhum.
Falando de coach, igual, sei lá, de 2 anos pra cá, a gente viu essa ascensão da profissão coach, né? E quando você para pra pensar, tem muita gente boa que, se você tá querendo, precisa tomar um rumo mesmo, existe muita gente boa no Instagram, você vai achar na internet, que você fala, não, esse aqui é beleza. Mas tem muita gente também que nunca fez nada relevante na vida, e porque não tava nada dando certo, ela pensou, cara, eu sou bom para dar palpite na vida dos outros. Eu vou fazer um curso aqui de R$1.500 e vou virar coach. Ah, pelo amor de Deus. A pessoa não tem preparo.
Não, mas quando você... Eu lembro de uma coisa do que eu escutei no Omelete. Quando você não sabe fazer, você vira crítico.
Realmente.
Entende? Você não sabe fazer, você vira crítico. Então, se você vê aquilo ali dando errado, você não consegue fazer, sua vida dá certo. Mas você consegue dar palpite na vida dos outros, realmente a pessoa dá, tomar um rumo na vida dela e correr atrás e fazer alguma coisa. Eu vejo que muitas pessoas precisam disso. Só que não ajuda, cara. Não ajuda quase nada, porque aquilo ali tudo é momentâneo. É tudo circunstancial. Por um tempo a pessoa vai se sentir bem, depois vai voltar pro buraco da mesma forma. Se você, pra mim, se você não tem uma base onde você pode se apoiar, você vai tomar um tom, vai cair e vai voltar a ficar depressivo de novo, vai voltar a ter sua crise de ansiedade, voltar a ter aquele sentimento ruim.
Realmente, porque... Isso. Eu entendo, porque principalmente essa questão da ansiedade e da depressão, né? É uma luta constante, não é porque eu vou no psicólogo uma vez, duas vezes no mês, que o rapidão eu vou tá bom. E aí, o pessoal vai no psicólogo anos e anos, né? Tem gente que vai no psicólogo décadas e tal, e sempre conversando, porque sempre você precisa sempre de alguém ali, porque você é um profissional que você pode conversar, né? Não é só achar, ah, eu tô tomando meu remédio aqui pra depressão, eu tô indo no psicólogo, eu tô bom. Não, se você não... Isso é uma luta constante, é igual o vício, quando a pessoa, sei lá, é viciada em droga. Ela é sempre um recuperando, porque a vontade tá sempre ali. Ela tá, é sempre uma luta constante pra fugir dessa coisa, sabe?
Entendo. Ô, Vitor.
Opa.
Grande Vitor. Grande
Vitor. Eu tava... aqui lendo alguns significados de liberdade de alguns filósofos. Aí, eu tinha até feito um estudo sobre felicidade, eu lembrei dele e estou lendo ele aqui para relembrar alguma, se tiver alguma coisa que eu ache relevante aqui.
Ah, falando em felicidade e filósofo, eu não entendo quase nada, eu já falei, não entendo quase nada de filosofia. Mas do pouco que eu entendo, eu fico com a vertente de Aristóteles, de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Kant, essa galera aí, que tem uma visão mais ou menos na mesma linha. Claro que todos eles têm divergência entre si, senão seriam os mesmos estudos, as mesmas coisas. Só que eu acho que é Santo Tomás, fala que as pessoas estão sempre procurando a felicidade, só que nesse mundo a felicidade plena, a felicidade completa é uma coisa impossível de ser encontrada. Isso vai bem ao encontro do que o Gabriel estava falando agora, que a pessoa pode estar, por exemplo, no tratamento para ansiedade e depressão, mas não é um negócio duradouro, não é um negócio eterno, porque em algum momento ela vai ter uma recaída. E justamente é o que fala Santo Tomás, que por mais que, por exemplo, a felicidade para mim é ser um homem honrado, a felicidade para mim é ter muitas posses, ter muitas propriedades. Isso pode até parecer uma felicidade, mas isso vai te dar uma felicidade incompleta, porque a felicidade plena, a felicidade completa, a gente não pode encontrar nesse mundo, porque tem essa questão da transcendência, da metafísica, por exemplo, da vida pós-morte, isso é a síntese do pensamento de Santo Tomás, né, que a gente deve sempre dirigir nossas ações buscando um fim último, que esse fim último, no caso de Santo Tomás, é Deus.
Tem um livro do Nelson Rodrigues. Eu ainda não li ainda, mas comecei a ver um pouco sobre a síntese dele. Tanto é que tem uma entrevista dele, ele falou um pouco sobre não se pode amar e ser feliz. O que você me diz disso, Vinícius?
Ah, eu discordo. Com todo respeito ao Nelson Rodrigues, que é muito maior que eu. Infinitamente maior que eu. Se você me comparar com o Nelson Rodrigues, eu sou um nada, tipo, Sei lá, nunca publiquei nada, não tem nada relevante feito. Só a nível, sei lá, da minha família, que acha, nossa, que legal, o Vinícius fez uma peça na escola quando ele tinha 10 anos. Pronto, isso é uma grande realização minha.
Maravilhoso, maravilhoso.
Talvez eu tenha feito mais peças com o Nelson Rodrigues quando eu tava na escola, vai saber, talvez nisso eu sou maior. Mas, com todo respeito, eu discordo, porque é possível sim ser a mais e ser feliz ao mesmo tempo. Porque eu não sei quem fala, mas... Nossa. Putz, eu queria lembrar. Uma frase que tem o seguinte sentido, que quando se ama, transforma-se o amador na coisa amada. Porque à medida que você vai amando, porque de amor em amor você vai amando sempre mais e mais, à medida que você ama, você vai se aproximando da pessoa, da coisa amada. Então eu acho que é sim possível você ser feliz e amar ao mesmo tempo.
Eu já concordo com ele. Eu acho que o amor, ele não é tão bom assim. Não, eu digo da forma, de certa forma, que ele é uma construção, como você mesmo disse.
Uhum.
Então, você tem momentos bons e ruins. Nem por conta disso você vai ser feliz nesses momentos ruins. Então, dentro dessa construção, você tem muitas adversidades, muitas contribuições que você faz com a pessoa que você ama, ou, tipo, quando você tá com a sua família, Vinícius, você briga com ela, mas você não deixa de amar ela.
O tempo inteiro, só cachorrada.
Então, pô, você não deixa de amar ela, pô, mas você não consegue ser feliz e amar ao mesmo tempo. Eu vejo muitas pessoas, vou citar mais ou menos o exemplo de rede social, porque tá aí, todo mundo vê mesmo, então, pô, você tem... Pessoal que acha que por conta de você tá com alguém, você, sinceramente, já por meio caminho andado, você ser feliz. Acho muito raso isso, entende?
Sei.
Por conta que você, só porque você tá com alguém, não quer dizer que você vai ser feliz, porque acho que você tem que estar bem consigo mesmo, tá um relacionamento.
Exatamente.
As pessoas ficam muito tristes. Por conta que, mas tem pessoa que eu conheço, já namorou, acho que foi 3 vezes no mesmo ano, pô. 3 vezes no mesmo ano, pô. Namorar até... Tipo, pô, como é que você consegue amar a mesma pessoa? Não, diferentes pessoas, um mesmo ano. Como assim, velho? 3 pessoas. Começou a namorar com uma, terminou. Ah, não, mas ele não é igual a mim. Ai... Depois vai, eu posto uma fotinha. Os opostos se atraem. E diz que eu amo o cara, e eu não entendo isso. Eu não entendo isso.
Realmente. É...
Tem muita pressa, né?
É. Tem presente.
Fala, Vitor.
Ah, pode falar, Vitor.
Pode falar,
Vitor.
Fala, Vitor.
Não, o Vinícius vai falar primeiro.
Então tá, então eu vou falar. É igual o Gabriel tá falando e eu concordo totalmente, porque principalmente nessa vibe, essas frases motivacionais que você vê em Facebook de menina de 13 anos, que você abre, tá cheio, que a pessoa tá sempre buscando e tal, ser amado, mas é igual o Gabriel falou, antes de você amar alguém, você tem que estar bem consigo mesmo, porque se você ama alguém tentando se completar, isso vai dar errado, porque... A pessoa vai projetar a felicidade numa pessoa e você não pode projetar a felicidade em ninguém. Porque qualquer pessoa sempre vai te decepcionar. Não importa se é pai, mãe, se é irmão, tio, namorado, esposo. Essa pessoa em algum momento vai te decepcionar. E não importa enquanto você ama, vai te decepcionar. E se você projeta a sua felicidade em cima dessa pessoa e no que ela te causa, quando chegar isso aí, você vai quebrar a cara e você vai pro fundo do poço.
Com certeza. Vitor, agora é a tua vez.
O cara consegue namorar 3 vezes porque, velho, tem muita pressão. O cara, assim, tipo, pensa assim, num cara de família, ele mostra, fala assim, mãe, eu tô saindo com a menina, a mãe já vai olhar assim com a cara desconfiada, tem que estar namorando, sabe? Então, o cara já agiliza pra namorar, porque quando o cara tá namorando, ele já pode postar os trem, já pode mostrar pra todo mundo, sabe? Aí tá, chega nos status de estar tá namorando e tal, essas coisas.
Realmente.
E aí, se der errado, deu. Aí sai. E aí para. Aí separa. Então, é muito fácil hoje em dia. Você fala assim, ó, tô namorando agora, qualquer coisa, amanhã já separa, sabe?
Com o pessoal separando pra ir pro Fenamil. Não vejo lógico nenhum disso. É tipo, oh, beleza, vamos separar aqui. Agora nesse momento aqui. Depois, daqui 2 semanas a gente volta. Mas essas 2 semanas aí a gente fica com quem que a gente quiser e mete o louco, tá ligado?
É assim, ó. Fulano, eu tô muito feliz com você, você me faz muito bem. Só que tô chegando festa e tal, tô querendo beijar outras bocas. Ah, para, cara. Isso acontece muito. Principalmente quando a pessoa é bem matura, que não, porque maturidade não tá ligada com a idade, não tem nada a ver, porque tem gente muito madura com, sei lá,
Certo.
15 anos e gente matura com 35. Isso é muito relacionado com a imaturidade, que a pessoa pensa, caralho, eu tô muito feliz, eu tô numa fase muito boa da minha vida. Só que a hora que chega uma festa e vê que tá, sei lá, o círculo social, os amigos da pessoa, por exemplo, vamos supor que num círculo social só essa pessoa namora. Aí a hora que tá chegando essa festa e a pessoa vê que os amigos dele já tá falando, não, eu quero ir e tal. É, a pessoa já vai. É igual cachorro, quando vê que o dono tá perto da coleira, e já começa a banar, já fica agitado pensando que vai passear. Aí a pessoa, que essa pessoa que, sei lá, meio imatura, ela vai querer, não, mas eu tô feliz aqui, mas se eu não tivesse namorando, eu ia ser muito mais feliz. Aí ela vai, e isso acontece porque eu conheço, igual você falou aí, nessa questão da Fenabilha, eu conheço gente que já terminou pra ir pra Fenabilha e depois voltou.
Não, tem um caso de um time meu que é, não sei se é pior, mas é muito famoso. Ele namorava, aí chegava, tipo, dia dos namorados, chegava perto do aniversário da menina, ele separava. Não era por nada, não, é porque ele nunca queria dar presente. Só por conta disso.
O cara varrendo com o boi, sinistro.
Não, não. Aí ele separava porque não queria dar presente.
Cara, é muito varedo isso. Não, não, não. Vai custar 50 conto, 100, não, 100 conto, não. Você é doido. Num dia ainda. Não, eu também penso dessa forma um pouco, velho. Tipo assim, ah, mano. É dinheiro demais, mano, quando você tá namorando com alguém. Eu acho que é dinheiro demais, velho.
Essa, igual você tá falando, essa questão aí do presente, eu vi, eu acho que foi, eu não sei qual jornal foi, que eu vi só a manchete, mas eu vi no Instagram, que falando que, por exemplo, que do hábito das pessoas que moram em favela, falando, ó, o que as pessoas da favela querem? Falam, tipo, ah, quer pedir um Uber, quer pedir um iFood, quer ver um Netflix, quer, sei lá, fazer qualquer coisa, pedir uma comida diferente, comprar uma roupa nova. E principalmente quando você vê, sei lá, quando a pessoa é muito burguesa, não no sentido pejorativo da palavra, mas quando ela é uma pessoa burguesa sem uma visão transcendente da vida, que é tudo muito imediato, que é muito materialista, essa é a palavra. Quando a pessoa é muito materialista, não importa o que ela tenha, ela sempre vai ser infeliz. E quando você vê qualquer pessoa, não só pessoa de favela, mas qualquer pessoa pobre, em qualquer cidade que não tem favela, por exemplo, igual aqui, aqui em Patos, não tem favela nenhuma, mas existe gente em situação de quase miséria. Essa pessoa, a felicidade para ela, é igual o Gabriel estava comentando no início do nosso episódio, que felicidade para essa pessoa é poder, sei lá, chegar numa sexta à noite, trabalhou semana inteira, virar e falar: ei, amor, vamos pedir uma comida hoje? Isso é a felicidade da pessoa, que ela vai estar na coisa simples da vida, ela vai encontrar a felicidade dela.
Com certeza. Acho que, da forma como você disse, a felicidade é um pouco relativista mesmo. Você discorda, você ainda discorda, mas eu acho que é um pouco relativista mesmo.
Não,
Porque acho que.
felicidade é um conceito muito abstrato mesmo. Nesse ponto é muito aberto.
Talvez.
Não tem como você não ser um pouco relativista quando fala de felicidade.
É como tem
É
no.
subjetivo da pessoa, né?
Sim. Como tem no livro do Clóvis de Barros. Tem. A primeira coisa que você abre quando você vê o livro dele é ele com o João Bobo. A felicidade, ele começa, ele abre o livro dizendo: a felicidade é com. Eu bato no João Bobo. O João Bobo, mano, você bate nele. Já viram, já, né?
Já, eu já
Você
tive
bate
quando eu era
nele,
criança.
ele volta. Você dá umas porradas nele, ele volta de novo. E a felicidade é dessa forma, mano. Ela vai e volta. Ela não é constante. A pessoa que se diz feliz o tempo todo. Acho que ela tá num momento de delírio muito grande. Ela tá num delírio muito grande, ela realmente ela quer tentar forçar algo que não vale a pena.
Não, totalmente. A pessoa, se ela tá querendo mostrar que é feliz o tempo inteiro, você pode saber que tem alguma coisa errada, que por dentro essa pessoa não tá bem. Ela tem algum problema. Se ela quer forçar essa felicidade o tempo todo, ela não tá bem. Você pode ter certeza disso. Eu sou uma das pessoas assim mais felizes que eu conheço. Só que, sei lá, minha namorada mesmo fala, Vinícius, é muito feliz. Tipo, não existe. É, mas toda pessoa tem momento que você tá muito puto ou que você fica triste com alguma coisa. Não existe pessoa imune a tudo que acontece. As coisas que acontecem vão te afetar. Você pode ficar puto, você acorda. Tem dia que você aqui, qualquer pessoa que vai acordar é querer cuspir no berimbondo, não importa. Você, tipo, não aconteceu nada, mas tem dia que a pessoa acorda puto. Acorda pé da vida. E porque, igual eu falei, essa questão do sofrimento é uma coisa inata ao ser humano. A pessoa vai sofrer, não importa o que ela faz. Aí, por isso que isso que é... que eu falo que quando você vê que a pessoa tá mostrando, tá forçando essa felicidade, nossa, eu sou feliz o tempo inteiro. Você pode saber que tem alguma coisa aí que tá errada.
Com certeza.
É, você sabe que você é feliz só porque você já teve momentos tristes.
Exatamente.
Porque tem aquela definição de contrários. Os contrários definem um ao outro. Se você não sabe o que é tristeza, você não vai saber o que é felicidade. Então, até por isso que você dá mais valor a alguma coisa quando você perde ela. Que aí você vai pensar, nossa, eu era feliz e nem sabia.
Você me lembrou o filme do Shrek agora, cara. Shrek para sempre. Você lembra desse filme?
É o que volta, é o que volta no tempo?
Isso! Sei, isso mesmo.
Na verdade, eu já vi todo o Shrek, né? Então, eu sou um fã.
O Shrek é maravilhoso.
É, um óbvio. Shrek é maravilhoso. Bate de frente com qualquer filme da Pixar, o Shrek. Inclusive, Shrek não é um filme pra criança, porque tem muita coisa ali com duplo sentido. Quando você vê com a sua inocência de criança, você não pega.
Não, mas, então, todo filme infantil é dessa forma. Porque quem é o público-alvo dele? É o público infantil. Tá, mas o público infantil, ele trabalha? Não. Então quem que vai levar ele ali?
O
quem
pai?
Que vai pagar pra estar ali? O pai dele. Então, ele tem que fazer uma animação que não só a criança vai gostar de ver, mas também o cara que for levar a criança também tem que gostar daquilo. Porque o cara não vai nem a pau, velho. Se eu tiver criança, eu vou ver um filme da Dora Aventureira, filho. Nossa, mas eu não vou nem a pau mesmo. Eu pago alguém pra vir no meu lugar, mas não vou.
Eu pensei justamente nisso, Dora Aventureira, Masha e o Urso, como é que é da porca? Peppa Pig. É muito, tipo, a gente não vê graça nenhuma nisso, porque é muito infantil, mas você vê algumas animações que são infantis, mas que você gosta. Porque justamente elas têm essa pegada que, tipo, que mesmo quando você é mais velho, você gosta disso, mas tem uns que é muito infantil, principalmente pra criancinha, né? Macho Urso, Peppa Pig, Dora, esses negócios. Mas pode continuar aí seu raciocínio falando do Shrek.
Você chegou num ponto muito da hora, que é tipo, é como você disse, tem o pessoal tá lá da Peppa Pig, curte uns desenhos mais da hora, assim, é mais bobo, mais tolo. Tanto é que, tipo, a criança, eu posso associar um pouco mais uma criança a certa a fase dela, a parte mais ignorante dela. Ela, a criança com um sorrisinho bonitinho, ela é mais ignorante, ela é mais boba em si. Eu acho que quanto mais bobo você é um pouco, quanto menos intelectual, vamos dizer assim, grosso modo, eu acho um pouco, você tem que ser um pouco mais feliz. Entende isso? Porque acho que a coisa mais, tipo, eu gosto de fazer nada. Eu sentar e não fazer nada pra mim é maravilhoso. Então eu não vou ficar me martirizando, não vou ficar pensando em coisas que, tipo, eu fiz que lá no serviço, fiz uma cagada no serviço. Aí eu fico pensando, nossa, se eu tivesse feito daquela forma, e eu não tinha tomado uma comida de errado do meu chefe, quando eu disse isso, eu fico avulso, nada, olhando pro nada. Acho que a pessoa que seja um pouco mais inteligente assim, ela tende a pensar um pouco mais, tende a raciocinar um pouco mais, tende a pensar um pouco mais de criticidade sobre tudo que ela faz. Eu acho isso tão... um nó na cabeça, velho. Dá um nó na cabeça muito grande.
Não, dá um nó gigantesco na cabeça. É igual, por isso que você tá falando que quanto mais bobinha a pessoa é, mais inocente a pessoa é, ela é mais feliz. Por isso que você pega, sei lá, qualquer pessoa que tem alguma deficiência leve de cabeça, que ela é uma pessoa um pouco mais inocente, você vai ver que essas pessoas, a maioria tá muito feliz, tá sempre de bem com a vida, tá sempre brincando com as pessoas, porque ela não tem tanta preocupação com o que ela fez, entendeu?
Sim. Quando você é mais novo, a maior felicidade sua era sair da sua casa, jogar a bola e arrancar o tampão do dedão lá. Nossa, já fiz demais. Hoje em dia, mano, uma das coisas que eu gosto do caramba mesmo é fazer nada e pagar minhas contas. Minhas contas em dia. Nossa, que coisa maravilhosa.
Ah, pagar você conta pagou... eu não gosto, não. Eu pago porque eu preciso, porque senão meu nome vem pro Serasa.
Não, mas dever ninguém pra mim é maravilhoso.
Eu gosto mesmo, tipo... Eu gosto mesmo é de usar meu dinheiro e pagar o iFood e falar, não, vou pedir um iFood. Ou é que chegar a conta é outros 500.
Você pagou seu IPVA já?
Já. Só que até então... hoje meu documento da moto não chegou. Esqueci.
Pô, eu comecei a pagar mês passado, filho. Aí eu fiquei tipo assim, não, eu fiquei na minha cabeça tempão. Na minha cabeça, falei, caramba, tu... Fiquei isso na minha cabeça. Nossa, eu tô devendo tal coisa, Falei, eu paguei. Um alívio. Que é muito ruim, velho. É muito ruim. Então, realmente, esse alívio pra mim foi uma felicidade muito grande.
Eu também não gosto de dever, não. Eu não gosto de pagar, porque, sei lá, eu recebi no dia 5, sei lá, no quinto dia útil, hoje eu tô pensando, ah, eu vou ter que pagar R$100 isso aqui, 150 disso e tal, eu já vou fazer nas contas, olha que eu recebo. Mas não dever ninguém é bom demais. Eu fico muito feliz. A felicidade bate muito quando eu vejo que eu não tô devendo ninguém. Aí é bom demais.
É, deu diferença. Não, você vê a diferença quando você era mais novo. Quando você era mais velho agora.
Uhum.
Quando eu era mais novo, era maravilhoso. Jogava futebol, arrancava o dedão. Eu não gostava de mulher, então era coisa maravilhosa. Então você ia lá e fica com você dava tipo, um cutucão nela e ela saia correndo. Não sei, pra te dar seu cacete.
Realmente.
Você lembra disso?
Lembro.
Nossa, você corria com o boi. Eu sempre fui gordinho. Eu ficava com medo de tropeçar, cair, rolar, ela rir da minha cara e descer o cacete.
É igual a turma da Mônica. A graça, a vida do Cebolinha, a felicidade dele é encher o saco da Mônica pra apanhar dela.
Mas, ô, uhum. Da hora, velho. É da hora.
É da hora. Principalmente quando você é criança e você não tem muita preocupação. Eu tava pensando nisso, quando começou esse negócio aí, essa quarentena e tal, eu tava pensando como antigamente as coisas eram muito mais simples. Isso é com todo mundo, não é só comigo. Porque o pessoal fala que quando você chega nos 18, a vida você não vê passando, passa muito rápido. Realmente, porque eu tava com 18, hoje eu já tô com 20 e parece que foi um piscar de olhos. Só que isso vai muito, porque quando você chega nos 18, você vai aumentando... suas responsabilidades, elas aumentam. Você começa a trabalhar, começa a fazer faculdade. Por isso que eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no segundo ano, 2016, quando eu tinha 16, dos meus amigos da escola, que tinham minha idade, eu era o único que trabalhava. E parecia que eu não tinha tempo para fazer as coisas. Isso era muito bom. Minha mãe fala, ela tem um ditado que ela fala... carro apertado é que canta, que tá falando de carro de boi, que quando ele tá muito apertado, ele faz um barulho, eu não sei se vocês já viram carro de boi, mas quando ele tá apertado, ele faz um barulho. E minha mãe fala, não, carro apertado é que canta, porque quando eu comecei a trabalhar, e ia pra escola de manhã, à tarde eu trabalhava, chegava em casa, eu tinha que fazer dever, trabalho, eu não tinha tempo pra nada. Nossa, mas era um esgotamento que me deixava feliz.
Entendo. Mas, eu também comecei desde cedo também. Eu comecei a fazer Senai. Eu fazia estudar de manhã na escola, bonitinho e tal. Depois ficava do Senai de 1 até mais ou menos 10h30 da noite. Tinha um curso técnico de aprendizagem. Nossa! Era maçante mesmo. Muito duro fazer isso tudo. Mas eu gostava demais. Eu gostava muito.
E felicidade pra mim nessa época era dormir na sala de aula.
Eu nunca tinha que fazer isso, não, velho.
Ah, você nunca dormiu na sala de aula?
Não.
Nossa, quando eu comecei a trabalhar, eu dormia demais. Quando eu tava no segundo ano, eu dormia demais. Eu tive muita falta em biologia e eu não faltava de aula. Aí depois eu fui descobrir, eu perguntei a professora, ela falou, não, você só vai dormir, como é que você quer que eu te dou presença? Eu devo ter tido umas 30 faltas de biologia no segundo ano. Eu nunca faltei 30 vezes em nenhum ano escolar.
Eu não, mano. Eu sempre tive essa visão, tipo, se eu levantei da minha cama, já tô aqui... nesse ambiente aqui, eu vou fazer alguma coisa. Mesmo que eu fique olhando pro nada e prestando atenção na verruga da professora, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Pô, agora pedi. O que eu ia falar, velho?
Você tava falando.
Ah, não, eu já era. Eu tentava dormir, mas não conseguia, velho. Eu esforçava, mas não conseguia. Não sei porquê, na escola eu não dava conta.
Nossa, eu sempre dormi, só que como eu sou magro, eu tenho, sabe esse osso aqui do cotovelo? Esse osso meu aqui é muito, sei lá, muito aparente. Aí, ó, que eu, principalmente em mesa de escola, que é de madeira, era muito ruim pra dormir. Aí, todo dia, não importava a temperatura que estivesse fazendo, eu levava uma blusa de frio pra eu fazer a de travesseiro pra quando eu fosse dormir. Porque o mundo é dos esfetos.
Eu lembrei.
Fala.
Eu lembrei.
Antes de você esquecer.
Ah, lembrei de novo. Você falou que a vida passa muito rápido depois dos 18 anos.
Ah.
Pra mim, eu acho que sua vida começa a partir dos 18. Porque a partir dos 18 que você tem maturidade. Não, mano, a pessoa não tem maturidade. Mas, tipo assim, você já pode fazer aquilo que você quer fazer da sua vida. Eu acho que a educação hoje em dia, você não tem muita. Você vê de escola pública, você não tem educado tão. Você não é uma pessoa tão instruída assim. Mas mesmo assim, você tem opções, você tem. Tem como você fazer qualquer coisa na sua vida. É um mar aberto. É um mar muito aberto.
É, tem muitas possibilidades quando você faz 18, né? É um mar de possibilidades, realmente.
Não, acho maravilhoso.
E quando vocês fizeram 18, vocês sentiam que você já tava ficando velho?
Oi?
Quando vocês fizeram 18 anos, vocês já tava tipo, pensando assim, não, mano, já tô ficando velho daqui uns anos. Tô casando, já vou ter filhos, já vou virar tio da igreja.
Não, eu tenho um tesão gigantesco pela vida. Eu acho que isso que me faz uma pessoa muito feliz. Não que é feliz forçado, mas uma pessoa feliz. Porque eu gosto muito de ter responsabilidade, sabe? Eu penso, mano, não tem nada que me deixa. É uma coisa que me deixa muito feliz, que eu vi que eu cheguei na vida adulta, é quando eu faço uma escolha. E essa escolha eu sei que vai ter consequência. E eu vou sofrer as consequências dessa escolha. Isso é uma coisa, é libertador. Porque você sai do mundinho, você assume as rédeas da sua vida mesmo. Nunca tem como você ter todo o controle da sua vida. Mas quando você chega e pensa, eu vou escolher tal coisa. Por exemplo, eu tenho A ou B. Se eu escolher B, vai acontecer isso, pode acontecer isso e aquilo. Mas se eu escolher A, pode acontecer isso e aquilo. Aí você escolhe, é isso. É isso que eu acho muito legal. Por isso que eu não acho ruim de estar envelhecendo, como se eu tivesse 50 anos, eu tenho 20. Mas por isso que eu não acho ruim do tempo passar, eu acho muito legal essa questão, porque à medida que o tempo vai passando, vai aumentando as responsabilidades que a gente tem.
A gente para de ter aquele tipo manualzinho, porque até os 18 a gente é obrigado a fazer as coisas, dão a opção para você fazer aquilo que eles querem, uhum. Sabe? Na escola, sempre tem um roteiro, essas coisas assim. Tem um manualzinho para você fazer. Aí depois dos 18, você começa a você mesmo ter que decidir as opções.
Sim.
A ter que pensar por si mesmo naquilo que vai fazer, entende? Então ninguém vai pensar para você, ninguém vai te dar as opções, você mesmo se vira, entende?
Sim, sim.
Então, acho muito massa também.
É... Eu acho muito legal. Achei muito legal quando eu fiz 18 vezes. Porque, pô. Eu não achei que eu tava ficando mais velho. Eu achei que, pô, eu consigo ter. Gosto que começou a falar. Ter um pouco de verdade. Eu consigo fazer minhas coisas agora. Eu não preciso depender praticamente dos meus pais. Mesmo dependendo hoje em dia, ainda continuo dependendo ainda. Mas eu não precisava realmente depender totalmente deles. Eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Se eu quisesse sair daqui de patos e mudar pra São Paulo, eu poderia. Ninguém me pedisse. Se eu quisesse tentar, sei lá, virar piloto, uma coisa assim, tipo, muito louca assim, eu poderia fazer.
É, você fala, vou virar piloto de Fórmula 1, você pode correr atrás disso?
Ainda pode, você tem 18 anos, pô, você ainda é jovem. Eu acho que 18 anos, você tá muito jovem. Você não tá na idade média, que se você sobreviver até mais ou menos uns 30 anos e não morrer de peste negra, você é um idoso. Então, tipo assim, pô, 18 anos ainda é uma idade muito, muito, muito jovem, muito jovem mesmo. O tipo de vida médio brasileiro, acho que por volta de 76, 77 anos, não é?
Não sei, mas já tá muito alto, porque você pega, sei lá, 30 anos atrás, as pessoas com 60 anos eram velho. Hoje, com 60 anos, você fala, não, essa pessoa tá nova. Ela ainda vive uns 20 anos, uns 22. Por mais que pode parecer velho, mas hoje, quando a pessoa tem 60, é como se ela tivesse, sei lá, 50, 30 anos atrás, porque a expectativa era bem menor, a expectativa de vida.
É, qualidade de vida também
é. É, né? Essa questão de saneamento básico, de saúde.
Hoje você não tem muito isso, não, né, pô? Pessoal luta. O Congresso, pessoal lutando contra o saneamento básico.
É, realmente.
Na maravilha, é coisa que é básica, é o básico, o pessoal lutando contra. Não, porque eu acho. Você viu a fotozinha do garoto, de um garoto, com os pés assim descalços, só de shortzinho, pés descalços, e com a máscarazinha do Covid?
Não, não vi não.
Descalço no esgoto ainda, pô. Descalço no esgoto com a máscarazinha do Covid. Quer dizer, ele tá de máscara pra proteger contra o coronavírus, mas ele tá de pés no esgoto. Que, olha a proporção que isso gera. Olha a proporção. Não faz sentido, velho. E o pessoal ainda é contra isso. Isso realmente é uma coisa que deixa revoltado.
Não, deixa totalmente revoltado. Que, por exemplo, eu tô aqui, sei lá, no Sudeste. Eu não sou rico, mas eu sou, sei lá, classe média baixa, classe média... Não é alta, sei lá, classe média meia. Tá ali, entre baixo e médio. Mas... Eu tenho, por exemplo, eu vou no banheiro, eu sei que eu vou dar descarga e o que eu fizer vai embora. Mas é muito triste você pensar que tem um lugar, não, sei lá, não falo de África, de lugar muito pobre. Eu falo aqui em Minas mesmo, norte de Minas. Você vai para o norte de Minas, que a pessoa não tem saneamento básico. Ela faz as necessidades dela numa fossa, igual a minha, sei lá, minha avó fazia na roça 50 anos atrás, a pessoa faz hoje, sabe? É uma coisa que revolta mesmo, é revoltante. Pensar
eu,
que tem gente
vivendo
assim.
Eu, sinceramente, igual, eu tô fazendo igual você. Eu não abro muito mais o Twitter. O Twitter é a porta pro inferno. Porque você abre, velho. Você abre um negócio aí. Igual hoje, você vai vendo trending topics. O pessoal pedindo impeachment do Bolsonaro. Que até que é justo mesmo, mas só pedindo impeachment do Bolsonaro. Pessoal falando de nude do Thiago York, batendo boca por conta disso. Falei assim, caramba, mas que coisa mais aleatória e ridícula. Muito ridícula.
Eu gostava muito do Twitter. É, tipo, quando eu tinha, sei lá, quando eu tinha uns 17 anos, que foi quando eu aprendi a usar mesmo o Twitter, que eu falei, nossa, eu tô vendo graça nisso aqui. Pra mim era a minha rede social favorita. Só que, sei lá, de um ano e meio pra cá, nossa, é um porre. Eu acho que já deve ter uns 4 meses que eu nem abro o Twitter. Eu não faço ideia do que o pessoal tá falando lá. Porque você abre, você pensa... Você já vai... Você entra... Quando eu entro numa rede social, é pra, sei lá, pra eu rir, ver algum meme, alguma coisa engraçada, rir. Ou pra, sei lá, aprender alguma coisa nova. Como é o caso do Instagram, de alguns perfis que eu sigo. Mas o Twitter, eu entro, eu ficava puto. Eu pensava, mano, como é que a pessoa pode falar um negócio desse? Ai, meu Deus do céu.
Não, no Twitter sai toda... Toda cagada do governo Bolsonaro sai lá, velho. Toda cagada, tipo assim, diretão. Saiu, tipo, Bolsonaro falou, é só uma gripezinha, tá ok? Aí sai lá, tipo, um minuto depois. O Bolsonaro diz que é só uma gripezinha. Aí você vai ver o vídeo do cara lá falando, aí você fica, cara, como é que eu elegi um cara desse? Como é que eu votei num cara desse? O presidente, sinceramente, eu vou votar nulo. Vou nem votar. Ai, vou votar nada. Não, nada de nada, não.
Aí você vê o pessoal, aí é o pior do Twitter é quando você abre a tag, você clica na hashtag, aí você vai ver, aí tem umas adolescentes colocando vídeo de coreano, de K-pop, só com a tag pra subir esses negócios de K-pop, aí você vai ver, aí tem o pessoal defendendo, se é de política, aí se continuando, sei lá, fã de política, aí vai ter o pessoal metendo pau, aí vai ter gente zoando os dois lados, aí você já fica puto, porque você pensa, mano, como é que a pessoa pode ser burra por pensar desse jeito e tal, mas e por isso que hoje em dia eu não abro o Twitter mais, cansei daquilo lá.
E pior que os governantes usam, tipo, o Bolsonaro, o Trump, eles usam o Twitter pra fazer as declarações dele, né? É tipo... O principal meio de comunicação deles é o Twitter.
Você vê o Collor também, mano. O Collor zoando o Bolsonaro. Bom, o Collor. O Collor ficou fazendo piadinha no Twitter. Ele pediu desculpa pro pessoal depois do que ele fez. E assim, mano. Ah, não, não é possível, mano.
O Collor.
O
Aí você vê que a
Collor,
coisa tá
velho.
feia mesmo. Num país
Eu
sério,
sei que
que
até
não
o
é o
outro.
nosso caso, num país sério, o Collor não ia ser eleito mais nem para presidente de bairro. Aqui foi, ele é eleito senador ainda. Ah, meu Deus. Credo.
Fala, Vitor.
Não, tem um. Não, até o Mourão tá no Twitter.
Ah, não, o Mourão até que vai, pô. Pelo menos ele não faz tanta coisa quanto o presidente dele, né, pô?
Mas é um cara tiozão, mano. Você tá
Ah,
doido?
mas
Mais
tiozão.
tiozão que
Mano, mas
tiozão.
todos os caras que é apoiador desse governo é tiozão. Ah, não, abre lá pra vocês dar uma olhada depois. Vê o pessoal defendendo lá, colocando lá, meu presidente. O cara.
Você viu o novo ministro da Educação?
Não, não, qual que é a nova dele?
O que falsifica diploma?
Não, ele.
Não, esse foi só 5 dias. Ele já saiu já.
Esse já vazou. É um pastor lá, mas aí parece que a USP não achou a tese dele
Ah, não, mais
também.
um.
Mais um.
Não, é
Falsificando de.
difícil. Eu nunca, sei lá, não tenho nem dinheiro para viajar para Disney, mas do jeito que eu tô, se eu for para Disney, eu posso falar que eu voltei, que eu tenho um doutorado lá em Harvard, pelo amor de Deus, hein. Do jeito que esse
Ó,
pessoal anda, parece que eles estão fazendo é assim.
você virei ministro
E parece que
da
cara
saúde,
que saiu.
eu vou.
Aquele cara que saiu, que nem entrou pro ministro da
Sei.
Educação, ele já arrumou no currículo dele que ele foi ministro da
Não, mas ele
Educação.
ficou 5 dias, acho que sim. Não, é, foi cinco.
Não, mas ele não recebeu a posse,
Não,
não.
ele ficou, foi 5 dias, foi lá, foi. Colocou ele, ficou lá, tal, 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 tal. Ele pegou e pulou fora. Ficou 5 dias, pediu conta.
Não. Mas antes dele receber a
Isso.
posse, ele pediu demissão.
Eu sei, eu sei.
Não sei se ficou válido, não, isso no currículo dele.
É. Ô, Vinícius, você
Oi.
pode ir lá pra fora, Vinícius.
Pra
Depois
fora
voltar
onde,
aqui.
senhor?
Ah, sei lá, lá pra Disney, voltar. Depois
Ah,
virar ministro de saúde, mano.
pensei que estava se mandando eu sair aqui na rua daqui de casa. Eu falei, ué, você tá doido? Não,
Não, não. Mas.
como eu não tenho dinheiro para ir para Disney, eu posso ir, sei lá, Beto Carreiro e falar que eu fui Beto Carreiro e agora eu tenho mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Fui pro Beto Carreiro.
Ó, oh. Santa Catarina.
Mano, até que é um pouco. Você fica tanto um pouco indignado com isso, né? No meio da pandemia, você tá sem ministro da saúde, mas o cara tá querendo contratar ministro da educação. Aí você fica tipo, como assim, velho? Como assim? Você dá uma dessa? É difícil calcular esse cara.
Ah, cara, a política aqui no Brasil é igual eu falo, o Brasil não é para amadores. Se a pessoa, sei lá, se a pessoa mora no, é gringa, quer entender o Brasil, meu irmão, boa sorte, que nem a gente entende. Imagina alguém que é de fora. Aqui não é para amador.
Mas é necessário o ministro da Educação, porque ele demorou 3 meses até dar, tipo assim, resolver fazer alguma coisa com os alunos, que tava tudo parado. Aí a hora que eles resolveu, 3 meses depois, aí o ministro da Educação já sai. Aí já vira. Mas o cara nunca fez nada também. Mano, mas precisa, mano, do ministro da Educação
O
para
Weintraub
resolver esses
gostava
problemas.
mesmo de entrar em discussão do presidente para defendê-lo.
Nossa.
Meu presidente, bota no peito, meu presidente. Olha o
Ele
Facebook.
era o que tinha maior aprovação entre os defensores do Bolsonaro.
Felicidade para mim é se tivesse um ministro da Educação decente. Decidiu o que é felicidade.
Não, realmente, esse. Nem é o ministro da Educação, mas o ministro da Saúde. Nessa pandemia, colocar um, velho. E ficar só mais até o final do ano, que tá difícil.
Tá difícil.
Não tem nenhum. O cara tá. O cara
Não.
esse inteirinho tá confundindo. Tá comparando o Ceará com o Sul e não tá sabendo como é que esse negócio tá funcionando. Acho que o Ceará neva. Eu vou lá, tipo, ah, mano, não é possível um negócio desse.
Oh, e você sabia que lá no Ceará eles têm uma das maiores notas do Enem? Assim, os caras lá é gente.
O cara lá é gênio. Ciro Gomes, mano. Ciro Gomes.
É.
Tinha que ter Lady Dance no Gons, mano. O cara ia acionar do SPC, pô. Mais duas. Você não ia dever ninguém. E depois ia renegociar suas dívidas e imprimir mais dinheiro.
Ah, não. Ia ser felicidade total pra mim, que eu não gosto de dever os outros, nem de pagar. Como eu ia imprimir dinheiro, aí eu tava feito.
É, você não ia ter emprego. Se você tivesse emprego, você ia ganhar muito dinheiro, pô. Porque a inflação ia estar lá em cima.
É, eu ia ganhar, sei lá, 10 mil reais. Eu ia na padaria comprar 5 pão.
Pão de 5 mil.
Moço, me vê 5 pão de sal. Beleza, deu R$ 700.
É foda mesmo. É foda isso. Ô, Vitor.
Porque na Venezuela é assim, velho. É pior, mano. Vocês já viram aquelas fotos que eles tiram?
É triste.
Arruma, tipo, o papel higiênico de um lado e o dinheiro que gasta pra comprar o um papel higiênico do outro.
Ai, mínimo Deus.
É maior que o próprio papel higiênico, mano. A pilha de dinheiro.
É igual não. Aquelas fotos de pós-guerra. Eu acho que é no final da Segunda Guerra Mundial. Que a inflação na Alemanha foi tanta. Tem uma foto muito famosa que é um cara saindo com um carrinho de mão desses de construção, cheio de dinheiro pra ir na padaria, porque o dinheiro deles não valia nada. Eu acho que eu vi essa foto no meu livro de história, quando eu tava no ensino médio.
Nossa, estudou história. Eu não consegui.
Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Tô muito feliz por ter conversado sobre a felicidade com o Vinícius e com o Gabriel. A presença dos dois aqui é muito boa. E agora nós estamos preparando mais novidades ainda para os próximos episódios. Mais gente vai participar conosco. O Vinícius falou que vai participar só de vez em quando,
vamos ver.
Não,
Vinícius?
Aponta aí. Aponta.
devagarzinho a gente vai conquistando ele. E até o próximo episódio, então, galera.
Falou! Falou.